Bate-Bola Nacional.
Boa tarde, amigos do Bate-Bola Nacional. São 12 horas e 45 minutos. Estamos começando o programa desta quinta-feira, 12 de setembro de 2019. Na mesa de áudio, Fábio Luiz. Na central técnica, Rafael Napoleão. Vamos às manchetes. Rádio Nacional do Rio de Janeiro completa hoje 83 anos. Natação paralímpica fatura mais um ouro no Mundial da Inglaterra. Atlético Paranaense vence a primeira partida da final da Copa do Brasil. Estas são as manchetes de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Wagner Gomes, destaque de hoje.
Hoje a Rádio Nacional do Rio de Janeiro está completando 83 anos. Passaram por aqui muitos profissionais do rádio esportivo brasileiro, narradores, comentaristas e repórteres. Um desses grandes nomes do esporte da Rádio Nacional é Mário Silva. Ele fala da sua homenagem à emissora.
A Rádio Nacional completando 83 anos. E nesses 83 anos, desde o seu início, o esporte foi destaque. E dentro do esporte, o futebol. A Nacional cobriu inúmeras Copas do Mundo, inclusive a de 1950, com grande cobertura, ela que foi no Brasil. Pena que o Brasil perdeu a final para o Uruguai. E pelo microfone da Nacional passaram grandes locutores esportivos. Jorge Cury, Oswaldo Moreira, Orlando Batista, José Carlos Araújo, César Rizzo, Valdir Amaral, José Cabral, Júlio César Santana, Ayrton Rebelo, Carlos Borges, Vitorino Vieira, Sérgio Moraes, enfim, os principais locutores esportivos passaram pela Rádio Nacional. Os comentaristas também, João Saldanha, Luiz Mendes, Zolo Rabelo, José Gomes Sobrinho, o primeiro comentarista de arbitragem, e mais os repórteres Denis Menezes, Washington Rodrigues, Heraldo Leite, Sebastião Pereira, José Silvério, enfim, grandes nomes do futebol na crônica passaram pela Rádio Nacional. E a Rádio Nacional cobriu Olimpíadas, Copas do Mundo, nesses seus 83 anos de história. Então, vale a pena relembrar um gol feito em 1954. A Nacional era jovem, estava com 18 anos. O gol é do Julinho Botelho, um dos maiores jogadores do futebol brasileiro. O jogo é válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 1954. O Brasil venceu o Paraguai por 4-1. E a narração é de um outro grande nome da radiofonia brasileira e nome da Rádio Nacional. Antônio Cordeiro, como era chamado, o speaker cronista. O gol é de Julinho, Júlio Botelho, um dos maiores pontas direita do mundo. Vamos ouvir para comemorar os 83 anos da Rádio Nacional.
Sobe de Julinho, vai fechando para a entrada da área. Tenta dar a Baltazar, salvou Cabrera, recupera Julinho, prepara o filho, gol! Gol! Do Brasil, Julinho! Gol! Do Brasil, Julinho! Sensacional a jogada de Tinga! Tentou passar a Baltazar! Baltazar não teve ângulo para chutar depois da falha de Cabrera e entregou na direção do seu companheiro Julinho. Veio na corrida e finalizou inapelavelmente, abrindo a contagem exatamente quando o meu Omega assinalava 13 minutos e meio de luta.
Copa do Brasil.
Ontem à noite, o Atlético Paranaense venceu o Internacional. Rafael Monteiro nos traz os detalhes.
O Atlético Paranaense venceu o Internacional por 1 a 0 nesta quarta-feira na Arena da Baixada em Curitiba pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. O gol solitário do jogo foi marcado no segundo tempo pelo volante Bruno Guimarães. A partida de volta será na próxima quarta-feira no Beira-Rio em Porto Alegre E com este resultado na Arena da Baixada, o Furacão tem um empate a seu favor para levantar a taça. O Colorado comemora na próxima semana caso vença a partir de 2 gols de diferença. Se vencer com a vantagem mínima, a decisão da Copa do Brasil será definida através de cobrança de pênalti. Caso o Inter seja campeão, será o segundo título da história do clube na competição. Já o Atlético Paranaense busca o título inédito do torneio. Além da parte esportiva, o lado financeiro também é relevante. O campeão ganha premiação de R$52 milhões, enquanto o vice embolsa R$21 milhões. Somando a classificação nas 3 fases anteriores, ambas as equipes já receberam R$12 milhões e R$300 mil. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valdir Luiz faz a análise do primeiro jogo da final da Copa do Brasil.
No primeiro jogo da final da Copa do Brasil, entre Atlético Paranaense e Internacional de Porto Alegre, deu Atlético Paranaense. Uma vitória de 1 a 0 num grande jogo. O Atlético Paranaense começou a partida com um grande público, 39.772 presentes ontem no estádio da Arena da Baixada, e a torcida do Atlético empurrando o time para frente, que jogou praticamente os primeiros 25 minutos em cima do Internacional, que conseguiu segurar o ímpeto do time paranaense. Não conseguia passar do meio campo, não conseguia acertar mais de 2 passos, e o Atlético Paranaense criou pelo menos 4 situações claríssimas de gol e não foram concluídas com sucesso. A partir do 25º minuto, o time do Internacional se encontrou em campo e deu uma equilibrada e teve até 2 oportunidades de fazer o seu primeiro gol ainda no primeiro tempo. Veio o segundo tempo, o equilíbrio era flagrante no jogo. O Internacional começou a tocar bola, adiantou a marcação, criou dificuldade para o time do Atlético Paranaense, mas numa jogada muito bem trabalhada, o Bruno Guimarães fez o gol que acabou dando a vitória a equipe paranaense. O Internacional fez algumas mexidas, o seu técnico colocou o time para frente, mas não conseguiu, esbarrou na boa zaga do Atlético Paranaense e nas boas defesas do goleiro Santos. E o Atlético Paranaense também teve uma oportunidade claríssima com o Rony de fazer o segundo gol, e esbarrou na boa defesa do Marcelo Lomba. E acabou o resultado de 1 a 0, que coloca o Atlético Paranaense numa excelente condição. Ele joga por uma vitória e para o empate no jogo da próxima quarta-feira no estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre. Para o Internacional, só agora uma vitória. Se vencer por 1 gol de diferença, qualquer placar, a decisão por pênalti. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
O jogo decisivo será no Beira-Rio, no dia 18, às 21 horas e 30 minutos.
Natação.
É uma final eletrizante. A pernambucana Maria Carolina conquistou a 3ª medalha de ouro do Brasil no Mundial de Natação Paralímpica. A competição é realizada desde segunda-feira na piscina olímpica de Londres, com mais de 650 atletas de 80 países. Carol foi a melhor nos 50 livres da classe S12, para nadadores com baixa visão. O Brasil ocupa o 8º lugar do quadro de medalhas, com 3 ouros, 2 pratas e 2 bronzes. Além de Carol, a paranaense Débora Carneiro faturou o bronze nos 100 metros peito da S14 deficientes intelectuais. A Itália permanece surpreendentemente em primeiro lugar, com 10 ouros entre as 23 medalhas, à frente da anfitriã Grã-Bretanha e da Rússia, ambas empatadas com 9 ouros e 26 medalhas no total. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Rafinha, lateral rubro-negro, elogiou o intercâmbio de treinadores estrangeiros. Os detalhes com Maurício Costa.
O sábado promete muitas emoções para os 2 gringos mais famosos do futebol brasileiro em 2019. Flamengo e Santos se enfrentam às 5 horas da tarde no Maracanã pela 19ª rodada, e o confronto entre os técnicos é o mais esperado até agora no Campeonato Brasileiro. De um lado, o líder da competição, 39 pontos conquistados, melhor ataque, 41 gols marcados e 12 vitórias até aqui. O português Jorge Jesus é o favorito. Tem um elenco de estrelas, está em um dos clubes de maior investimento no país e vai contar com mais de 60 mil torcedores a seu favor. O oponente, contudo, gosta de desafios. Chegou ao Santos desacreditado, possui um plantel com investimento menor. Sai de casa para o treino de bicicleta, sem ostentar riqueza, mas preza pelo futebol bonito e que vem trazendo resultados. O argentino Jorge Sampaoli é o vice-líder com 37 pontos na tabela. Apesar de tanta diferença, quando a bola rola, os dois são os técnicos mais participativos do Campeonato Brasileiro. O trabalho da dupla vem sendo bastante elogiado, inclusive pelos jogadores das equipes. O lateral direito Rafinha, por exemplo, passou a maior parte da carreira na Europa e apoia o intercâmbio de treinadores.
A gente fica feliz de estar, né, de ter esses treinadores estrangeiros no Brasil, como tem vários jogadores também. Claro, se é para vir para acrescentar, por que não, né? A gente fica os dois treinadores aí na ponta, mas fico feliz de ter treinadores assim como o Jorge, como o treinador do Santos, o Sampaoli, que são treinadores, né, estrangeiros e estão trazendo coisas para acrescentar para o nosso futebol. Isso aí é ótimo, mas vale ressaltar que nós também temos uma escola de treinadores maravilhosos, treinadores com muita capacidade, que tanto fizeram para o nosso futebol e continuam fazendo.
Mais do que conquistar títulos em 2019, Jorge Jesus prepara o clube pensando no futuro, como explica o lateral direito do Rubro Negro.
Eu já conhecia o trabalho do Luiz lá na Europa, né, que é um treinador que tem muito respeito, né, é muito conhecido pelo seu sistema, pela forma de trabalhar no futebol europeu. Então é um treinador que é muito vitorioso também em Portugal. Então é legal, a gente está podendo, né, eu estar podendo aprender também muitas coisas com ele, todos os dias tem uma coisa nova. E o mais legal é que o Mister tem uma coisa que o treinador europeu faz muito bem, que é poder te explicar o trabalho, né, ensinar você como faz. Porque às vezes é um trabalho, às vezes o jogador não capeta, faz ali, mas não entende bem o que é, por que tem que fazer aquilo ali. O Mister faz isso muito bem, ensina, né, passa direitinho como deve ser feito, como deve ser executado. Isso aí para mim é bom, já estou com, né, fiz 34 anos, já estou há um bom tempo aí, né, nesse trabalho. Agora, para os mais novos, é importante também isso aí, ter esse aprendizado. Depois, daqui a um tempo, né, tenho certeza que muitos deles aqui vão para o futebol europeu. E isso aqui já vai ser um grande aprendizado. Já estão, né, vendo como são as coisas, como funciona. Então, acho que isso aí só tem a ganhar, não só, né, nós jogadores, mas o Flamengo também.
Jorge Jesus terá um grande reforço para o confronto de sábado contra o Santos. Bruno Henrique retorna após defender a seleção brasileira nos amistosos disputados nos Estados Unidos. Se vencer, o Flamengo abre 5 pontos de vantagem sobre o atual vice-líder. O empate garante o título simbólico do primeiro turno, mas a torcida vai querer ver o show do português na área técnica com uma grande apresentação do time em campo. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
O Brasil garantiu o segundo resultado positivo no Campeonato Sul-Americano Masculino de Vôlei, que acontece em Temuco, no Chile. No jogo de ontem à noite contra a Colômbia, o placar foi 3-0, com parciais de 25-15, 25-10, 25-17. A seleção brasileira volta à quadra hoje às 15 horas, horário de Brasília, contra a Argentina. O Campeonato Sul-Americano está sendo uma boa preparação para a Copa do Mundo, que começa em 30 de setembro e termina no dia 15 de outubro. E o Brasil vai muito bem no tênis de mesa. Está sendo realizado o Aberto do Paraguai, competição Challenger Plus, no Circuito Mundial de Tênis de Mesa. Ontem, em Assunção, o país teve a confirmação de 9 atletas na chave de principal, nas disputas individuais e duplas. As primeiras medalhas podem ser asseguradas já nesta quinta-feira. Chegamos ao final de mais uma edição do Bate-Bola Nacional, segunda edição. Voltamos amanhã às 12 horas e 45 minutos. Boa tarde.
Bate-bola nacional.